E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogalizando começando, aqui é o Vogel. Como é que está meu amigo Marco Viríssimo?
Opa, tô bem, tô melhor agora.
Pô, cara, nesse fim de semana foi a celebração dos teus 33 anos, meu amigo.
33, olha aí, a idade que Jesus faleceu, né?
Que coisa, cara. Não é? Tu agora viveu o que Jesus Cristo viveu.
Olha aí.
Tirando os milagres.
E tomara que eu não morra também no final, né?
Pô, tomara. Isso vai ser chato, cara.
Crucificado.
Isso vai ser chato, isso vai ser chato. Mas que legal, cara. O teu aniversário é justamente no dia em que esse podcast está sendo lançado, né?
Ah,
dia 6 de março.
Não tinha me ligado nisso, porque a gente grava um pouquinho antes.
A gente tá gravando na segunda-feira, né? Aí o nosso amigo Yushi faz a edição, faz a mágica, mas na quarta-feira
me mandem um parabéns por e-mail pro podcast do Vogalizando e mandem já com alguma coisa de conteúdo pra gente botar aqui, porque não tá vindo e-mail.
Pois é, galera. O pessoal tá esquecendo de mandar e-mail pra gente. A galera quer que acabe o quadro dos e-mails. Chega.
Então.
A gente não posta podcast do Vogalizando, cadê o podcast do Vogalizando? Mas não tem conteúdo.
Agora o cara que teve o e-mail que eu pulei, assim, deve estar puto.
Não é? Eu mandei, não é? Bando de desgraçados. Não é aquele meme do Cariani, né? Maldito o homem que confia no homem. Né?
Maldito o homem que confia no homem.
Mas bendito as pessoas que viraram membros do Vogalizando a História, meu amigo Marco. Porra, estes são uns benditos, cara.
Benditos sejam.
Pô, então vamos mandar um beijo aqui, ó. Pro José Rafael.
Pro Joe.
Pro Marcos Moraes.
Bia,
Antônio Cardoso,
Pati Cherry,
Mastigou o Dorflex,
pô, excelente,
Fernando Schneider, Geraldo Gattolini,
Fernanda Radinalda,
Caio Borges,
Fernando Ken,
Gabriel Bastos,
Rodrigo de Azevedo,
João Pedro Aragão,
Marcelo Freitas,
Matheus Lucas,
José Roberto Henriquez,
Yuri Marinho,
Vitor Schneider,
Lucas Ferreira,
Eniops 3,
Delaine Carrião,
Matheus Rippenhoff,
Alex Spack,
Júnior César Delgado,
Gabriel Martinelli,
Érzio Licionei,
Eduardo Souza,
Arthur Pereira,
Gabriela Morim,
Daniel Ferreira,
Leandro Beltrão,
Luiz César de Oliveira,
Otávio Dourado,
Antônio Inácio,
Jonas Borges,
Lucas Cardoso
e Igor Caribé.
Excelente.
Valeu, membros.
Pessoas que mandaram Pix também merecem um valeu.
Com certeza.
Alexandre Guiel, Luiz Gustavo Junho.
Luiz Gustavo Junho. Pô, gostei do sobrenome desse cara.
Luiz Gustavo Setembro.
E quem comentou um valeu demais, aquele Super Tanks, um beijo pro Augusto Nascimento, pro Riqueto, Wagner Barros, Rogério Carvalho, João Pedro e Éder Nogueira.
Valeu, valeu.
Sabe quem tá de aniversário hoje, meu amigo Marco, junto contigo?
Porra, quem?
Cara, não é tão bom artista quanto tu, mas chegou perto. Michelangelo, meu amigo.
Esse aí foi quase.
Esse aí, ó.
Esse aí foi quase.
1475. Nasci esse jovem rapaz.
Eu faço aniversário com Michelangelo.
Com Michelangelo. Tu viu?
Ali.
Porra, fudido.
Porra.
E outro artista. Olhando aqui, só artista,
Só guri bom.
Só artista, tá?
Só guri bom.
O autor de 100 anos de solidão e amor nos tempos do cólera, Gabriel Garcia Marques, meu amigo.
Ali.
Em 1927.
Ali.
Outro aqui, ó, que porra, eu gosto muito. David Gilmour.
David Gilmour.
O guitarrista do Pink Floyd, completando 78 anos hoje. E porra, e o mais baita da lista, tá?
É.
O Shaquille O'Neal.
O Shaquille O'Neal.
Porra, o Shaq.
Porra.
Tá completando 52 anos hoje.
É um rapper agora, né?
Tá
lançando altas músicas. E bons raps.
Tá? É mesmo? Vou voltar pra casa ouvindo. Foi excelente.
Tem outro, Tyler, The Creator também faz, porque eu sei que ele faz exatamente no mesmo dia que eu, tipo, mesmo ano.
Mesmo ano também, né?
Uhum.
Pô, então parabéns aí também pro Tyler, The Creator.
Pessoas que se despedem nessa data, meu querido Vogel, no dia que eu nasci tinha gente morrendo, só que em outros anos.
Isso.
No mesmo ano também, deve ter morrido. O poeta inglês Francis Beaumont, em 1616.
Nascem artistas, morrem artistas, né?
Pois então. O ex-governador de São Paulo, Mário Covas, ó, foi na mesma data também. Em 2001. O filho dele foi recente também, né?
O
Bruno Covas.
É neto dele, né?
Neto, isso.
É, Bruno Covas, é verdade.
E o Chorão, em 2013, morria no dia 6 de março.
Foi no teu aniversário isso?
Eu acho que eu tenho uma memória disso.
Que doideira, cara. Olha só.
E a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a Nancy Reagan, em 2016, morreu aos 94 anos de idade.
Olha só a Nancy. Vamos ouvir da galera, então?
Olha só a Nancy. Empacotou.
Não, pô. É que eu lembrei que a Nancy, ela foi muito ativa na sua campanha anti-drogas, né?
Sim, sim.
E a gente acabou de gravar um vídeo sobre drogas.
Sim. É acreditado a ela, inclusive, é uma péssima campanha de anti-drogas.
É verdade. É verdade, é verdade. Vamos ver das pessoas então, Marcão?
Vamos.
Olha só essa aqui. 12 anos de relacionamento e a mulher não quer ter filhos. Já estou com 30 anos e quero. O que fazer?
Pô, infelizmente eu acho que tu vai ter que terminar esse relacionamento de 12 anos. É. Se for uma coisa tão importante assim pra ti, não é pra ela.
Um dos dois vai ter que fazer a vontade do outro.
É.
Alguém vai ter que ceder. Ou tu viver sem filho, ou ela ter um filho. E assim, o mais fácil é alguém não fazer a parada.
Uhum.
Então é fácil pra ela não ter o filho. Então sim, talvez o melhor seja tu procurar alguém que queira
que
um filho.
Queira.
Que queira um filho contigo, né?
É.
Então...
E é foda também se, tipo, ela não quer, se isso é um problema, assim, porque ela realmente não quer. Pô, não sei se vale convencer, sabe?
Pois é, cara. Tu vai dar um bagulho pra ela eterno, pra vida inteira da pessoa. Uma responsabilidade.
É um que a pessoa tem que querer, de verdade, assim.
É, então não sei se vale a pena não, cara. Ah, faz esse agrado aí pra mim. Tem um filho meu.
Pois é. Aí é foda.
Pô, e quanto cara fala essa aí pra mina, tenha um filho meu, a mina tem um filho, e o cara, é, principal, eu não gostei muito não. Valeu! E vai comprar cigarro.
Vai comprar cigarro.
Pô, então...
De vez em quando eu faço a piada pra Yasmin. Saí, fui comprar cigarro.
Excelente.
Eu nem fumo.
Muito bom, muito bom.
Paguei um ano de academia com Pilates. Odeio academia, mas fechei pelo Pilates. Também não tem dia e horário que combinam com a minha agenda. E se cancelar, não tem reembolso. Faz 7 meses e não usei o plano.
Caraca.
Porra, 7 meses.
Pô, mas assim, acho que o horário pro Pilates era pra ter sido visto antes de ter sido fechado o plano.
Combinado.
Mas claro, depois que já fechou, não tem. O conselho não pode ser, era pra ter visto isso antes. Não pode.
É.
Talvez assim, ó.
Aproveita isso aí, né, cara? Faz alguma coisa aí.
É, assim, ó. Talvez
faz valer esse dinheiro.
Talvez fazer academia sem gostar mesmo.
É.
Na força do ódio.
Isso.
Tenho que fazer um exercício. Pô, e assim, ó. Às vezes na academia tem ali uma sala multifuncional. Uma sala pra fazer abdominal, essas coisinhas onde tem bola, onde tem...
Tem o tatame, né?
É. Cara, pega um exercício de Pilates aí no YouTube mesmo e vai fazer na academia, no horário que dá.
É.
É uma possibilidade, assim, né? Pô, pra não perder essa grana toda, né?
Pô, mas já faz 7 meses.
É. Pois então, né?
Eu acho que tu vacilou.
É.
Esse é o meu veredito.
Mas assim, ó, ainda tem aí mais 5 meses pra fechar um ano, né?
É.
Pô, dá pra fazer uns 5 meses aí de um Pilates soft, onde tu é tua própria professora de Pilates? E aí vai, né? Porque eu tô com pena também. Porque eu já paguei muita academia assim quando era mais novo.
É.
E agora eu vou.
Mas faz esse plano assim de um ano pra ganhar desconto?
Eu acho que na época só tinha desses assim.
Uhum.
Um ano ou 6 meses. Uma vez eu e minha mãe fomos. Cara, a gente foi na academia 4 vezes. Porque é terrível, não gosto de academia.
Eu também não gosto.
Hoje eu já acho mais legal.
Tu tá indo, né? Tu tá com...
Eu faz 3 semanas que eu não vou. Mas é porque eu fiquei 2 semanas sem carro e uma semana agora, essa última, a gente tava com bastante ritmo de trabalho assim. Mas, mas hoje...
Hoje
eu retorno. Força total, usando a minha Insider.
É, eu detesto. Eu gosto de fazer coisa na rua.
É, tu gosta de correr, né?
É, pois é. Eu não gosto de ficar trancado num lugar fazendo exercício.
Tu és um passarinho pra ser livre, né?
Tem que voar, né?
Pra ser livre, né? Então, pô, a dica que a gente dá aqui é, pô...
Eu tô na pilha de fazer escalada.
O Len falou. O Len comentou pra gente fazer com ele.
Vamos fazer uma escalada.
E era
não
uma.
Vai dar.
Quê?
Com o Len não vai dar, porque a gente precisa adiantar o trabalho.
É, que coisa ruim, né?
Desculpa, Len.
Mas não tem problema. Vamos esquematizar isso aí. Vamos fazer agora o vocalizando escalada.
Isso.
E vamos torcer pra que essa pessoa aqui consiga fazer a academia dela e a yoga dela.
Isso.
Pilates dela, não é yoga. Tirando dúvidas, Marcão?
Ah.
O Brasil poderia ser um império até hoje. Seria muito melhor que a República, né?
Não.
Pô, velho.
Próximo.
Cara, o que te levou a crer que ia ser, cara?
Cara... Por que as pessoas têm essa coisa, né? Com... Eu imagino que ele queira dizer, tipo, um país monárquico, assim, né? O que as pessoas têm com a coisa com alguém mandando em ti porque ele nasceu certo,
tu
sei lá?
Súdito de alguém, pra quê?
Porra.
Qual que é o motivo disso, cara? Faz uns 200 e tantos anos já que viram que isso não é bom. E a gente levou mais 100 anos depois de ver que não é bom pra não ter mais.
Sim.
Assim, ah, mas a República não deu certo. É, de fato, a gente errou muito. Mas, pô, gente...
Mas não tem nenhuma que vai dar, assim, 100% certo.
Né? A culpa de ter dado errado não é da República.
Sim.
É nossa. Que ele escolheu muita coisa errada. Mas assim, gente, um rei não é a solução.
Não.
Não é a solução, meu amigo.
Porque imagina, tu não tem nem como tirar o cara de lá se ele
Exato.
For um...
Exato. É inacreditável demais isso aqui. É inacreditável demais isso aqui. Eu recentemente estive no Inteligência Limitada falando sobre o Brasil Império, né?
Sim.
O que teve de monarquista é um negócio muito inacreditável.
Tem muito,
né?
É muito
esquisito. E eles são muito apaixonados, cara.
Sim.
O Walter Sola foi comigo. Ele ficou assustado, assim. É. Pô, velho.
E é uns caras que, tipo, eu acho que eles têm mais apreço pelo Dom Pedro II.
Do que o primeiro?
Do que, não, do que pela monarquia.
Ah, é.
Só que esse cara morreu já.
Não, ele não vai voltar, gente. Vai ser um outro velho. Que tu não conhece. Tu não sabe se esse velho... Não gosto nem de pensar nisso aí, cara.
Dá pra dizer que após anos, republicanos e democratas inverteram suas posições políticas? Temos esse vídeo aí.
Foi o que aconteceu, cara. Foi um negócio bem inacreditável isso. Ainda hoje, há quem critique os democratas do contexto atual, dizendo que eles eram a favor da escravidão.
Uhum. Tem muita gente que pega as coisas que eles defendiam naquela época e falou: ah, mas olha aqui o que que eles fizeram.
É, então, mas assim, ó, vamos botar aí no metade do século XIX, os principais partidos políticos dos Estados Unidos eram os democratas e os Whigs. Os republicanos não existiam ainda. A escravidão era uma questão muito sensível na época e os Whigs, os democratas, eram completamente favoráveis à escravidão e os Whigs eram divididos. Se dizia até que havia uma ala radical nos Whigs que era contra a escravidão. Dentro dessa ala havia um cara chamado Abraham Lincoln e alguns desses Whigs fundaram um partido chamado Republicano. Abraham Lincoln acabou sendo eleito, essa presidência não foi, né, legitimada por vários estados do sul dos Estados Unidos, teve a Guerra Civil, a gente tem um vídeo sobre isso aí tudo, e no final os republicanos, o norte, acabou saindo vitorioso, a União saiu vitoriosa, os Estados Unidos não se dividiu e os confederados, muitos deles democratas, foram derrotados. O que se viu a partir daí é que muitos republicanos ganharam dinheiro no norte em seguida. E os republicanos do norte, com toda a grana no bolso, acabaram defendendo o interesse de gente rica. Logo, muito do que os republicanos defendiam antes, que era uma pauta de minorias, foi se esquecendo, foi se perdendo no vento. Inclusive a questão racial. Os republicanos, eles defendiam uma luta pelo fim da escravidão e para trazer a população negra dentro da sociedade com direito de voto, com direito de terra, tudo isso. Conforme eles foram cansando desse trabalho, deixaram isso de lado, sabe?
Foram se tornando mais conservadores justamente para conservar o que estava botando dinheiro no bolso dele.
Exatamente. Então os republicanos foram se tornando mais conservadores, enquanto os democratas foram se opondo a esse partido e ficou muito forte depois da Grande Depressão e da crise de 1929. O presidente que de fato vai resolver essa questão é o Franklin Delano Roosevelt, que era democrata. E o Franklin Delano Roosevelt colocou o Estado para interferir muito na economia. E os republicanos se colocam muito contra o establishment. Contra o establishment. Contra os grandes partidos, contra as grandes corporações, sabe? Então, quando o Franklin Delano Roosevelt coloca essa ideia do Estado produzindo, os republicanos vão se opor a essa ideia e ficando cada vez mais conservadores e os democratas sendo colocados como quem está, de fato, olhando por minorias, que é a visão que se tem ainda hoje. Foi um democrata, né, quem assinou a Lei dos Direitos Civis, e aí a população negra viu que era nos democratas que eles tinham uma...
Esperança.
Uma esperança. E acabou sendo que os republicanos, eles se voltaram por ser contra os democratas, se colocaram contra a lei dos direitos civis, né? O Barry Goldwater era conhecido como senhor conservador. Então, é a partir desse momento, as transformações elas foram acontecendo de maneira lenta, né? Durante o século XIX, os republicanos foram se tornando cada vez mais conservadores por terem muita grana no bolso. Durante a década de 1930, eles foram se opondo ao grande partido por conta de toda essa interferência na economia estatal e na década de 60 e 70 também por conta do apoio à população negra. Então, o que o republicano defendia em 1850 é completamente ao contrário do que ele defendia em 1970, sabe? Então, sim, essa inversão de fato aconteceu e não dá pra gente dizer que comparar os democratas republicanos de hoje com os democratas republicanos do século XIX.
Isso aí.
É isso aí?
Uhum.
Muito bem. Pra quem quiser, tem vídeo completinho ali no Vocalizando a História, ali no nosso canal, roteirizado e não só tirado da nossa mente, como foi nesse momento aqui agora de memória, né? Não tirado da nossa mente que a gente inventou,
sim,
mas tirado da mente porque foi tirado de memória agora. É isso aí?
É isso aí.
Vamos pra fake news então, Marcão?
Bora.
Pô, fake news da semana, hein? Polícia Militar não disse que 3 milhões de pessoas foram no ato de Bolsonaro.
Tinha 3 bilhões, né?
É, foi isso. toda a população mundial estava lá, só não estava o Nine. Não, a polícia militar, ela estimou em 750 mil pessoas.
Sim.
Que já é um número superestimado. É um órgão ligado à USP que calculou que tinha 185 mil pessoas, podendo ser ali 200 mil ou 160 mil.
Mas realmente tinha muita gente lá.
160 mil pessoas já é gente pra cacete.
Sim.
Então isso aí de fato aconteceu. Tinha muita gente, mas não era tanta quanto os caras estão dizendo que é.
Um bando de desocupados.
Não é, cara. Porra, eu tava ouvindo hoje o meu delírio em Brasília, antes de vir pra cá, com o discurso do Magno Malta. Eu achei maravilhoso.
Sabe qual a diferença entre nós e eles? É que nós estamos no mar agitado. E eles também.
Isso, cara?
Que diferença é essa?
Pô, eles são uma ditadura que tenta atacar Israel, mas não consegue. E atacar Israel.
Pô, a gente tem que ensaiar o discurso, cara.
Médico que defendeu ivermectina contra a Covid-19 não foi eleito melhor cientista do mundo.
Existem essas coisas, né? O mais bonito do mundo, ou melhor. Cara, não foi? A manchete dizia o seguinte. Vocês já ouviram falar no Dr. Flávio Cadegiani? Ele foi escolhido em Phoenix, Arizona, numa reunião, numa convenção dos maiores cientistas do mundo, cientistas europeus da Ásia, inclusive cientistas chineses, como o melhor cientista dos últimos tempos. Ele é brasileiro. Ele publicou um estudo interessante. O estudo dele foi inclusive tratado como fake news aqui no Brasil. Ele publicou um estudo que revelou que a aplicação de ivermectina em doses homeopáticas, ela serve como preventivo para a infecção da Covid-19.
Olha
aí. Beleza, essa é uma chamada, não é verdade. Ele ganhou um prêmio de excelência em contribuições à pesquisa. Só que quem deu isso aí foi uma organização que é a Frontline Covid-19 Critical Care Alliance. Uma organização que assim, aqui, uma galera olha e pensa, é meio suspeita essa organização, sabe? Não é uma coisa que tem credibilidade dentro do meio científico.
Sei.
Inclusive, uma galera que já foi homenageada por essa organização teve artigos científicos removidos de revistas.
Uhum.
Então, assim, não é um bom elogio pra esse cara estar nessa organização, inclusive.
É a galera que não ganha os outros prêmios, fizeram
não é?
um negócio pra dar prêmio pra eles mesmos.
Vamos dar um prêmio pra nós, que somos ruins. Pô, não é? E sabe qual é o curioso? O estudo desse cara foi feito aqui em Itajaí, cara.
Itajaí?
É aqui em Itajaí.
Ah, sim. Né? Porque não. Aqui teve muita gente tomando ivermectina.
Sem falar no ozônio, né?
Sim.
Aqui também, galera que lembra do prefeito falando do caráter fininho, é o mesmo. Nosso prefeito.
É o nosso prefeito.
É o nosso prefeito. Fizemos o nosso voto valer aqui, ó.
Uma aplicação rápida.
Não é? Cara, aquilo foi muito, um caráter fininho. Notícia doida demais pra não ser lida, Marcão.
Ah.
Homem coloca escova de dentes no pênis e objeto quebra durante sexo.
Como que o cara achou que isso ia dar certo?
É o que eu me pergunto. A minha pergunta é, tu achou que essa era a melhor? De todas as ideias que tu podia ter, tu achou que essa era a melhor?
É foda. O
que que eu vou te dizer, cara?
Pô, às vezes o cara tá na loucura, né?
Deve ser, velho. Não tem outra explicação.
Eu tomo a conta do cara.
Não tem outra explicação. Teve uma grande chuva aqui esses dias, né? E aí um idoso, ele foi encontrado navegando na enxurrada no meio de um barco.
Uhum.
E aí, resgatado, ele falou, senhor, por que que o senhor entrou...
Fez isso.
Por que que o senhor pegou o barco e saiu no meio dessa chuva? Ele falou, eu não sei. Eu acho que é a resposta que tem que dar numa hora dessa. Você tem que falar, eu não sei.
Não sei.
Não sei por quê. Eu não sei.
Complicado. Estados Unidos. Médicos não acham veia para injeção letal em serial killer.
Essa parece uma boa notícia pra esse cara, né? Nós vamos te matar agora.
Ah, esse foi o que usaram daí aquela técnica que não tava aprovada ainda, ou aprovaram meio que em cima da hora pra fazer. Ele foi o primeiro a ser testado com alguma coisa, usaram algum elemento químico que nunca tinham usado antes, aí testaram nesse cara e eu acho que ele sofreu pra caramba e deu mó confusão.
Aí eu não sei, mas eu acho curioso que se no dia da tua execução, cara, vão ter que fazer amanhã, porque não acham a tua veia.
O pior é que a minha veia é difícil de achar também quando eu vou tirar sangue.
É mesmo?
É, eu sou picado várias vezes.
Porra, então...
É bem ruim.
Se um dia tu for pra ser executado, vão ter que fazer na cadeira elétrica?
Pô, espero que eu não chegue nesse ponto aí.
Sogra em fúria, arma para jogar tinta em noiva e impedir casamento.
Caralho, imagina ter essa sogra.
Cara, cara.
Essa é a pessoa que vai ter que conviver.
Não é? Almoço de domingo, todo domingo.
Minhas sogras, que eu tive ao longo da vida, elas sempre me gostaram. E aí eu sempre tive essa... Porque tem essa coisa com a sogra, né? A sogra é chata.
Piada de sogra. Sortudo é Adão.
É. E eu nunca tive... Nunca me correlacionei, né? E sim. Aí eu acho curioso.
Sempre eu acho em bobeira também, assim. Eu acho que parte importante da relação é tu se dar bem com a tua sogra.
Sim.
E aí eu não sei se eu teria muito de levar.
Não, e até, tipo, a sogra que odeia a nora também tem muito isso.
Ah, sim, né? Sim.
Tem,
sim,
tipo,
sim.
Sente uns ciúmes, assim, do filho.
Tá, é, vendo? Que não quer que eu... Aí tu quer o quê? Quer que teu filho case contigo?
Pois é.
Porra, é um negócio que eu não consigo compreender, cara. Não consigo compreender. Fora da realidade.
Tu já teve experiência com sogra ruim?
Não, que eu lembro, assim, talvez tenha tido e não lembro. Já tive.
Tu quer explanar ou não?
Não.
Então vamos seguir.
Não, porque eu não gosto de mencionar as coisas passadas assim. Eu olho muito pro futuro e, pô, eu gosto muito da minha sogra agora. Eu sou muito feliz com a minha sogra. Entendi. Muito feliz com a minha sogra.
Ator que faz Jesus Cristo é preso por invadir apartamento da ex no Piauí.
Aquela coisa, né? O cara pode interpretar o personagem, mas ele não precisa seguir os ensinamentos, né?
Era realmente uma interpretação.
Não, isso é que é um ator de qualidade, meu amigo. O ator aqui, ó, que ele consegue ser completamente diferente do personagem. Thor Batista processa pessoas que criticaram sua aparência.
Cara, eu achei isso sensacional. Que o Thor Batista tá calvo.
Sim.
Tá ligado? Ele nem tá, tipo, muito diferente do que ele era. É só ele, só que sem cabelo.
Sim.
Assim. E aí as pessoas, porra, tá acabado e tal. E aí ele, não, vou processar todo mundo não que falou que eu tô feio.
Porque a internet não é terra sem lei, diz ele. Ninguém pode dizer que eu sou feio.
Meu Deus, as pessoas não tão cometendo um crime porque estão falando que tu é feio, tá ligado?
Oh, maravilhoso. É aquela coisa, né? Tu não pode mexer com o ego de um rico.
Sim.
Não dá pra mexer com o ego de um rico. Isso aí é coisa muito frágil.
Vereadores trocam soco durante sessão da Câmara de Vereadores na Bahia.
Isso é os caras que sabem fazer política de verdade,
né? É assim que tem que se resolver as coisas.
Ah. Vamos agora para as votações. Quem é contra aí... Vai sair na porrada comigo agora.
Tu é contra? Então vem aqui.
Então tira a gravata, tira a camisa. Nós vamos cair na porrada agora. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. É os caras que sabem negociar bem, né? Porra. Quem ganharia a luta?
É.
O Lula ou o Bolsonaro? Na porrada.
Pô, o Lula tem os colchão, né? Se ele dá uma chave de perna, pô.
E o Lula, ele é entroncado, né?
Pô, o Bolsonaro tá todo fodido.
Não é?
Não tem como.
É, também. Não é querer diminuir ainda mais.
Não. Cara, opiniões políticas aside.
Sim.
Não tem como o Bolsonaro ganhar do Lula na porrada.
Quem pessoa o Bolsonaro ganharia na porrada? Num patamar parecido, assim, não pode dizer.
Tem uns velhos mais caquéticos.
Será? O Paulo Guedes. Será que ele ganha na porrada do Paulo Guedes? Eu acho que o Paulo Guedes ainda ganha na porrada, hein?
O Paulo Guedes ainda ganha na porrada. É que ele tá muito debilitado, né?
É, né? Os anos de presidência acabaram com ele, né? O Bolsonaro ou aquela maluca lá que sacou a arma? Carla alguma coisa?
Carla Zambelli.
Ou a Carla Zambelli? Quem que ganha na porrada?
A Carla Zambelli depende se ela tá armada.
É, Carla Zambelli. O Bolsonaro não ganha na porrada de ninguém. Leitura de e-mail, Marcão?
Manda.
João Vitor, mandou aqui, ó. Olá, Marco e Vogel. Meu nome é João e tenho 25 anos. Acompanho vocês desde a época do vídeo da Guerra do Contestado. Porra, antigo. Sou o tipo de pessoa que adora soltar uma curiosidade histórica das coisas. E quando alguém me pergunta onde aprendi, sempre sugiro o canal de vocês. E desde a época da pandemia, venho me aproximando da era da história. Lendo livros, artigos, vídeos e podcasts sobre política internacional, geopolítica e história. E me apaixono cada vez mais por aprender e entender como o mundo de hoje se formou e as curiosidades na história. Sou formado em técnico de multimídia e também de publicidade, porém quero ingressar em uma faculdade e me encontro entre gestão de TI ou licenciatura de história. Gosto muito da área de tecnologia e fiz cursos sobre, mas cada vez mais que aprendo e leio sobre história, me identifico mais com essa área, mas tenho receio da insegurança financeira e de carreira. Sei que se for uma de licenciatura, um bom começo seria de professor, o que vejo com bons olhos. Já conversei com amigos que são professores e me falaram das dificuldades e desafios da área, mas gostaria de saber da opinião de vocês, que são um dos pilares dessa minha mudança, e também do Vogel como um ex-professor. Peço desculpas pelo tamanho do e-mail e queria desejar um abraço especial ao pequeno Vicente. Acompanho o podcast há um bom tempo já e parece que foi ontem que vocês anunciaram a gravidez. Como o tempo passa. Um abraço e vamos se amar.
Peraí. Pô, completamente diferente os caminhos que ele quer seguir. TI ou professor de história?
Pô, eu acho que TI o cara talvez ganhe mais dinheiro. Só que...
Mas nada é garantido também, né?
Não é. E assim, só que assim, ó, trabalhar com história e dar aula é um negócio muito legal de fazer.
Uhum.
Porque tá em contato com os adolescentes, adolescente, em contato com criança, pô, é legal de dar aula. Tem aquele desafio de, pô, dar indisciplina, a burocracia de professor é chata de fazer. Só que é um trampo maneiro, cara. Dependendo de como tu faz, tu se diverte muito fazendo. Então, assim, ó, tu pode não ficar rico com o trampo de professor. Mas, pô, tu vai receber umas homenagens legais dele de professor. Fim de ano que tu vai ver aqui, ó, os alunos gratos por te ver. Anos depois se passando, tu reencontrando eles adultos, eles ainda lembrando de ti, lembrando de um momento contigo. É um negócio que aquece o coração, sabe, cara? É um negócio que poucas profissões acabam te dando. Só que tem os desafios diários de desvalorização, de, pô, falta de grana.
Uma coisa que a gente tava conversando esse final de semana, como o preparar a aula do professor geralmente não é remunerado, não é. E é um trabalho,
porra,
desgastante.
É que o trabalho do professor, ele tem 3 etapas. Antes, durante e depois.
Pois é.
Porque tu prepara uma aula. Vou dar a ideia da avaliação. Tu prepara uma avaliação que dá trabalho de fazer. É. Tu aplica a avaliação e tu corrige a avaliação.
Sim.
Mas só é pago a aplicação da avaliação.
Isso que tu tá fazendo em casa, ninguém...
Então tem também isso, assim, ó. É um trabalho exaustivo, cansa. Eu particularmente cansei. Eu gosto mais de como é hoje. E hoje eu trabalho tanto quanto trabalhava na época. Sim. Só que, pô, eu dei uma cansada. Volta e meia, me aparece ali uma foto minha quando era professor e tal, assim, uma lembrança. E, pô, bate uma saudade. É. Mas... porque é, de fato, muito legal de fazer isso aí. Só que tem que estar ciente de que, cara, não é um trampo fácil, brother. Não, não é mesmo, é um trampo bem difícil. É isso?
É isso.
Então, um beijo pro João e digo, eu torço pra que ele vire um professor e tenha essa experiência.
TI paga muito cofrinho, né? Quando vai se abaixar pra...
Isso é verdade. Mas professor se abaixa bastante também, tá? Tá. Só que ele usa jaleco. Aí tapa bastante.
Aí tapa bastante.
Mas o senhor também paga uns micão, né? Vira figurinha no WhatsApp dos alunos. É. Essas coisas acontecem também.
Entendi.
Talvez o cara ganhe um apelido. Tinha um professor nosso aí que uma vez ele ficou tão brabo e se chacoalhou todo assim e alguém gritou: olha lá, parece o Pikachu. Virou o professor Pikachu.
Pô, foda.
E aí é difícil, cara.
Tinha
difícil.
O Nicotina, né?
Eu adorava esse aí, cara. O Nicotina. Só porque ele fumava muito.
Pô, ele dava aula com o braço pra fora, cara, com o cigarro, porra, aceso.
Cara, em 2004. Nem era nos anos 80. Era em 2004, cara. Isso era um negócio muito inacreditável, o Nicotina. Porra.
Pô, dava uma bicada aqui. E voltava. É, isso aí, questão 2.
Porra, era bem bom. Bem bom, o Nicotina.
Respondendo comentários. Thiago MVP, o Most Valuable Player.
Né? Isso.
Irmão, o podcast de vocês é uma droga. Uma droga que vicia. Preciso dele sempre para arrumar o AP, treinar e trabalhar. Preciso de ajuda, tô dependente.
Porra, eu comecei triste ali nesse comentário.
Eu achei foda, porra. Uma merda, para de fazer essa bosta.
Não
aí.
É? Vocês ficam falando pra eu ouvir. Fui ouvir, só perdi o meu tempo. Porra, eu comecei nisso que eu fiquei muito triste. Uhum. E depois eu fiquei feliz.
Que o cara tá viciado.
Fiquei feliz.
Não consegue fazer mais nada.
Não é? Porra, fiquei feliz. Obrigado aí, Thiagão. Isso aí me deu forças pra continuar divulgando esse podcast.
Manda um e-mail pra gente com alguma coisa pra gente ler.
Kleber Nobre, no vídeo da expansão da expedição nazista. Guinsa deu uma grande contribuição à medicina que é largamente utilizada até hoje. O corante de Guinsa, empregado no diagnóstico da malária, doença de Chagas e outras patologias.
Olha aí, não é porque o cara um escroto.
Que ele não pode ter feito alguma BNS científica.
Pode, né? Mas não dá pra também vangloriar o cara. Não. Porque o cara fez coisa o suficiente pra não ser vangloriado.
Não vamos ficar elogiando, não.
Aka Sucine, ou AKA Sucine. Mano, esse pra mim é o melhor canal do YouTube. Comecei a ver em 2023 e maratonei tudo em uma semana. KKKK. A partir daí, minha ansiedade só aumentou esperando seus vídeos toda semana. Haha. Continuem o bom trabalho. Eu vou ter que ir pra SC dar uma camaçada de pau em vocês. KKKKK.
Eu gosto que as pessoas nos ameaçam de levar paulada se a gente não continuar trabalhando.
Porra, não sei se eu gosto, não.
Eu acho engraçado. Bruno Medal, no vídeo das Bruxas da Noite. A Thumb induz que o vídeo é sobre outro assunto.
Qual?
Aí, das Bruxas da Noite. Aí eu vejo aqui a Thumb. Aí a Thumb tem uma aviadora, com óculos de aviadora, roupa de soldado, um avião e eu olhando pra cima. Esse porra achou que era o quê?
Pô, cara...
Qual é o assunto que esse cara achou que era?
Achou que era... Não sei, cara. Como é que pode?
Tem um avião, uma aviadora soviética e eu olhando pra
ele
cima.
Ele achou que era sobre bruxa mesmo.
Não é? Deve ser. Deve ser bruxaria. Um avião. A bruxa que transforma as pessoas em aviões.
Luiz Henrique Groff, no mesmo vídeo. Bem bom, a única correção é que o avião PO2 era um biplano, duas asas, e não um bimotor, só tinha um motor.
Tá feita a correção, é verdade, isso aí mesmo. Show. Cauane Souza Nascimento, no vídeo dos momentos mais importantes do esporte. Futebol é tão memorável que eu tinha me esquecido completamente da final da Copa. Odeio esportes.
Caralho, um misto de sentimentos.
Não é, eu odeio esportes.
Futebol é muito memorável, eu odeio.
Não é, cara, que como alguém pode odiar esportes? Pô, beleza, eu odeio cricket, eu odeio beisebol.
Não, e ele odeia porque é muito massa.
Porra. Fantástico.
William Esgama, por que a Libertadores de 2019 não tá no vídeo?
A Libertadores...
Foi citado, inclusive, não foi?
Não foi.
Não?
A Libertadores de 2019, cara, eu acho que ela pega muito os flamenguistas. Porque era um jogo único, Flamengo e River. Era o Flamengo, porra, do Jorge Jesus, Gabigol. Uhum. Eu tenho história que seguir. Uhum. Porque eu trabalhava em uma escola ainda, que eu era gestor e eu tinha uma formatura pra ir da turma. Colação de grau. Ia ser, tipo, durante o segundo tempo do jogo.
Sim.
E aí, vi o primeiro tempo, o Flamengo perdendo de 1-0. E eu, triste. Uhum. Botei meu terno e fui pra formatura.
Mas até feliz de não, tipo, ia perder. Então, foda-se, posso ir pra formatura.
Não, mas eu, pô, tu sai assim, eu queria afundar com o meu time. Uhum. Queria ver até o final. Mas, assim, eu saí faltando, sei lá, 20 minutos pra acabar o jogo. Coisa assim. Quando eu cheguei na formatura, já ciente da derrota, a galera vem avisar, meu, tu viu o jogo do Flamengo? Pois é, eu vi. Virou. E o cara não acredita. Eu não vi a virada do meu time. Uhum. Aí o caraca, um dos maiores momentos da história do Flamengo, eu perdi. Eu só vi depois. E foi maravilhoso, porque virou. Cara, assim, ó, 45 do segundo tempo. Empata o jogo, 46 vira o jogo. Uhum. É um negócio inacreditável. Uhum. É inacreditável mesmo.
Ah, eu lembro, eu vi esse jogo. Eu não sou flamenguista, eu vi. É porque meu sogro é flamenguista.
Ah, tá.
E o meu cunhado também, então
faz
eu vi com ele.
Faz sentido. O teu sogro não jogaria tinta em ti no dedo do teu casamento pra impedir o casamento?
Não. Ia ser engraçado.
Gordão Ucrânia, no vídeo dos esportes. Faltou o atleta Jesse Owens, um atleta afro-americano que foi bem tratado na Alemanha nazista, mas foi humilhado pelo seu próprio país, nos Estados Unidos, pela cor de sua pele. É, a gente tinha dito no começo do vídeo que esse caso, inclusive, estava no vídeo anterior. Isso. E a gente cita que, de fato, o Jesse Owens não se sentiu hostilizado na Alemanha, mas nos Estados Unidos, ele que nasceu no Alabama, se eu não me engano, era hostilizado frequentemente.
Bem tratado também é um exagero. É, né? O cara cumprimentou ele.
É isso. Ele recebeu o tratamento como um ser humano, normal. Então, coisa que nos Estados Unidos eu infelizmente não recebi.
Comentário em Reels e Shorts e TikTok também. No vídeo do Spielberg voltando pra faculdade, esse aqui. Se quando ele voltou pra universidade já tinha dirigido o Resgate do Soldado Ryan em 1998, que saiu em 1998, como que o trabalho que ele apresentou foi a Lista de Schindler, que é de 93? Ele tem uma máquina do tempo?
Eu não entendi o que que esse cara...
Não precisa de uma máquina do tempo, o filme já tá disponível pra ele fazer isso.
Esse cara teve... Cara, ele teve tempo de pensar, assim, nas coisas que ele ia comentar, né?
Spielberg... Se fosse um filme do futuro, aí beleza.
Não é. Assim, o Spielberg formou em 2001, 2002, por ali. E tinha que lançar um filme. O questionamento do cara é... Ah, ele tem máquina do tempo? De botão de 93? Se ele podia ter feito de 98? Então, é que em 2001...
Já tinha passado esses dois anos.
Ele podia ter feito de 93 ou de 98, porque...
Podia ter sido
o Tubarão. O de 85, assim, ó. Se ele quisesse apresentar ET, o extraterrestre, também ia dar. Eu não consigo compreender. O que passa na cabeça das pessoas, às vezes, cara. Não, sim, eu tô até triste, assim, que hoje o podcast teve várias coisas de eu criticando nossos ouvintes. Porque, tipo, gente, não, tem coisa assim, é que, pô, a gente fica triste de ver. E não triste, porque até, às vezes o cara me chama de, sabe nada. Eu não fico chateado, eu fico chateado com essas coisas aqui, ó. Pô, porque isso aqui, se a tua mãe ver, ela vai ficar envergonhada de ti, cara. Pô, meu filho é burro. Pô, cara, apaga lá o comentário, cara. É pra ti, assim, não é pela gente. É pra ti. As pessoas vêem tua foto ali, vêem o teu nome. Apaga ali, cara. Apaga lá. Vai lá. Eu nem botei o nome do cara aqui que é pra
não
avacalhar.
Fazer ele passar essa vergonha.
Mas tô dizendo em que vídeo que é. Assim a pessoa pode ir lá ver que aconteceu. Vamos pra agenda da semana, Marco?
Bora.
Meu amigo Marco, nessa terça-feira, saiu ontem um vídeo que foi muito pedido, né? Nos comentários do vídeo anterior.
Aham. Uhum. Falou pras pessoas pedirem, elas pediram.
E aí a gente já fez.
Aham. Uhum. tava pronto já. Pô, quase.
A gente gravou uma semana antes. Vai sair o vídeo sobre a história do Oscar, meu amigo Marco. Vai sair um filme sobre a história do Oscar. Tu assistiu Oppenheimer esse fim de semana, né?
Eu assisti Oppenheimer.
Gostou?
Pô, já devia ter assistido Oppenheimer há muito tempo,
não,
né?
Não tem problema, não tem problema. Antes tarde do que mais tarde. Já diria
eu não Spielberg. Consigo ir no cinema, cara. Eu tenho um filho.
É, pois é. A gente entende.
Esses dias eu vi um cinema que tem um playground gigantesco que é pra, pros pais conseguirem assistir enquanto os filhos brincam no playground.
Então, esse dia eu fui num restaurante que tinha um desse. Uhum. E aí eu falei pro Rafinha, e o Rafinha disse, meu irmão, isso é um negócio muito importante. Quando tu tem filho, é um negócio muito importante ter um playground no restaurante.
Tu tem que ligar lá pra saber, tem no, playground. Oh,
é um feito. Uhum. Então, a história do Oscar vai aparecer por lá. Então, quem quiser saber aí sobre a primeira premiação do Oscar, a primeira premiação televisionada, curiosidade sobre premiação, no vídeo de terça-feira, saiu ontem, você vai saber.
Tomara que vá melhor do que o do História do Cinema.
Porra, fiquei muito impressionado, cara. Foi muito ruim aquele, cara. Quase ninguém viu. Sim. Quase
assistam
ninguém
lá, assistam lá.
É, pô, quase... E vídeo legal. Pô, vídeo tão legal. Sim. Quem viu gostou muito.
Sim.
O que teve de Super Tanks nesse vídeo, de Valeu Demais, foi muito maior do que a média. Porque a galera gostou. Então, pô, vê lá o vídeo lá, pô, que tá maneiro.
E um vídeo também sobre a diferença entre sunitas e xiitas. Um remaster aí do vídeo.
Isso.
Um remake.
A gente lançou esse aí um tempão atrás. E, pô, ele tinha uns errinhos ali. Eu acho que vamos agora dar uma corrigida. Vamos fazer mais bonito, mais completinho, inclusive.
Isso.
E o vídeo exclusivo, né?
Tem um vídeo exclusivo.
Abriu brecha pra um vídeo exclusivo sobre a expansão islâmica, meus amigos. Tanto quer saber sobre as revelações do Maomé, sobre o califado ortodoxo, o califado Omíada, o islamismo chegando no Egito, chegando em Portugal, Batalha de Poitiers. Tudo isso aí vai estar no vídeo exclusivo pra Vogalovers de carteirinha na sexta-feira. Vai estar disponível. Aí, Marco, vamos mandar um abraço pra uma pessoa que está completando um ano de membership, de membro no Vogalizando a História.
Ah, quem que é?
Cara, a pessoa especial, tá?
Porra.
A pessoa que leva as pautas do Vogalizando a História pro seu círculo íntimo.
Pô, e pra TNT.
E pra TNT. Gravar pro Marcelo Beckler, porra, que é um amigão nosso.
Espalha a palavra do Vogalizando em rede nacional.
E esse cara aqui, ó, é um amigão do canal, a gente gosta muito do Beckler. Pô, como amigo e como profissional também. Sim. E a gente é muito feliz de ter aí completando um ano de membro do Vogalizando.
E vou te falar que eu achava que o Beckler só via a gente. Não sabia que ele ouvia a gente também.
Ele ouve o podcast do Vogalizando. Ele ouve a parada lá do orangotango e da galinha no carro. Uh-huh. Ele levou esse debate pros amigos e virou uma sensação. Sim. Pô, maravilhoso. E tem que ser... Um bom exemplo do Beckler tem que ser seguido.
Tem.
As pautas do Vogalizando a História tem que ser pauta no resto do Brasil.
Isso.
E também na Catalunha, que é onde ele mora.
Isso.
Finalizamos por hoje, amigo Marco.
Não deu pra entender nada que você falou.
Tô cansado. Finalizamos por hoje, meu amigo Marco.
Finalizamos.
Pô, só vamos lembrar a galera aí, ó, de seguir a gente nas redes sociais, de mandar um e-mail pra gente.
Manda
um
e-mailzinho.
Recentemente, poucos e-mails têm chegado. A gente tá até assustado, a gente não sabe o que aconteceu.
Estamos falando sozinho aqui.
Pois é, galera. Pô, se a gente... Pô, desculpa aí qualquer coisa, se a gente fez alguma coisa errada. Eu sei que o quadro lá que a gente falou da morte das pessoas não pegou bem. Desculpa, gente. A gente não queria isso aí. Não foi por maldade, gente. Então, pô, volta a mandar e-mail pra gente aí. Volta. A gente ofende uma galera aqui, mas a gente gosta de vocês.
Isso.
Tá? Então, não é por maldade, não. Volta aí. Fala com a gente, pô.
Fala também com a gente nas redes sociais. Temos aí Twitter pra falar com a gente. Temos Instagram. Instagram dá pra bater um bate-papo.
Isso.
A gente também posta conteúdo nessas redes.
Ah, no TikTok.
No Instagram, no TikTok. De vez em quando tem uma thread.
Toda sexta-feira. No Twitter,
mas também pode contribuir com a gente, além de falar com a gente.
É, quem quiser que aí apoiar
também.
O Vogalizando, pô, é o nosso sustento, né?
É, pode mandar um pix pro vogalizandohistoria@gmail.com, pode mandar pelo PayPal, se tu estiver fora do Brasil, PayPal é uma alternativa, ou pode fazer o melhor de todas as coisas, que é virar um membro. Pode virar um membro que não tem uma carteirinha, que aí ganha acesso a emoji, enquete não tem mais acesso, né? Agora é só pra quem tem carteirinha.
Não, todos os membros participam da enquete.
É?
É, só não participa mais é quem não é membro. É só pra membro agora as enquetes.
Ah,
antes era duas enquetes.
Ah, entendi.
Agora é enquete só pra membros.
Tô sabendo bem. Mas enfim, tem várias coisas que tu ganha sendo um Vogalover, mas sendo um Vogalover de carteirinha, tu ganha o melhor prêmio de todos, que é um vídeo a mais a cada 15 dias que tem lá no canal, que é só pra quem tem uma carteirinha. Precisa apresentar, assim.
No YouTube.
É, tu tem um segurança na porta do YouTube.
Isso.
Aí tu apresenta a tua carteirinha.
O seu YouTube vai perguntar e aí tu vai mostrar a carteirinha pra ele.
Isso.
E assim, tu pensar assim, ah, nem vou assinar, que uma hora eles vão soltar esses vídeos exclusivos aí pra todo mundo. Não vamos?
É uma promessa. Pô, a gente vai afundar junto com esses vídeos.
Tu pode ficar tranquilo. Não vai acontecer. Não vai. Então, tem que virar... vou... Quando tiver 100 vídeos, aí eu vou virar membro. Pô, valoriza o teu dinheiro. Tá correto. Tá certo. Mas, pô, já tem 30 e tantos lá, pô.
30 e poucos vídeos.
É menos de 20 pila. Tá valendo a pena, pô. Tá valendo a pena. Então... mas deve ser uns vídeos feitos nas coxas, nada a ver. Cara, é um vídeo completinho, pô.
É o mesmo tipo de vídeo.
Exatamente a mesma coisa. O mesmo capricho que é feito pra qualquer outro vídeo, é feito no vídeo pros membros também.
Isso aí.
É isso aí, meu amigo Marco.
É isso.
Então acho que por hoje nós encerramos.
Por hoje é só.
E nós nos vemos em breve.
Olha, me manda um feliz aniversário.
É.
Que tinha um avião vindo.
Passou um avião.
Mais longinho.
É um avião com um cartaz escrito parabéns, Marco.
Parabéns, Marco. Só que aí, se ele tá passando agora, ele tá passando no dia errado.
É verdade. Como é doido essa questão do tempo, né? A galera tá vindo na quarta-feira o que a gente falou na segunda-feira.
Olha aí. Ficou guardado.
É, meu amigo.
O que a gente falou. O que é bom que se nesse meio tempo a gente vê que a gente falou uma merda, a gente corta, né?
É, a gente de vez em quando... Nosso
tem
amigo
esse tempinho.
Nosso amigo Yushi, ele de vez em quando nos salva. Nosso amigo Yushi, de vez em quando ele diz isso aqui, não. Aí ele corta aqui e já era. Um beijo, amigo Marco. Parabéns pelo seu aniversário, 33 anos.
Um beijo. Um beijo e parabéns pra mim.
Esta foi uma edição de TGA Produções.